Bate e Rebate.
Futebol. Oi, vamos pro futebol. Ralf de Carvalho. Oi, Ralf. Deu uma quedinha na linha dele. E ele está se organizando. Futebol. O que, que tem? Tem a vitória do Náutico ontem, essa história de que não perde há vários jogos. Tem o Sport que vai jogar amanhã. Tem um montão de coisa. E tem Ralf para comentar. Agora sim, Ralf.
Agora. Bom dia. Vai. Olha, o PSG acaba de informar que 3 jogadores do elenco testaram positivo para o coronavírus. O anúncio vem um dia antes, porque amanhã vai haver reapresentação do clube para a nova temporada 2020-2021. Está aí, PSG sofrendo esse problema também do coronavírus no elenco. Nós estamos com 2 convidados hoje. Daniel Paulista, ex-técnico do Sport, e Ramon, presidente do Sindicato dos Jogadores aqui do estado de Pernambuco. 2 craques de bola, um no meio, outro no ataque. É até bom para a gente conversar com os dois, porque essa escassez de repente de gol no futebol de Pernambuco com relação aos centroavantes. A crise dos goleadores, Chiesa, Elton. Elton ontem precisou que o Dadá Belmonte entrasse no time para fazer o gol do Náutico, porque ele estava lá como titular o tempo todo e não conseguia. Aliás, o Salatiel, falando de Elton, não, Salatiel. Salatiel ontem no Náutico. Elton no Sport fez 2 gols quando a bola começou a rolar sob o comando do Daniel, que aqui está. O Brocador, que também não consegue fazer gol. Pipico e Victor Rangel no Santa Cruz, time que está ganhando todas as suas partidas, mas os artilheiros realmente estão numa situação agora de jejum. Bom dia para você, Daniel. Vou cumprimentar vocês para depois a gente começar o papo.
Bom dia, Ralf. Bom dia, Ramon, a todos os ouvintes aí da Rádio Jornal. É um prazer tá falando novamente com você e principalmente trocar esse papo legal aí com o Ramon também, que foi um excelente jogador e tá aí à frente do sindicato há muito tempo, fazendo um belo trabalho.
Ramon, bom dia para você. Já você respondendo, o que se passa? Você que foi um centroavante que teve o maior número de gols numa competição nacional como o Brasileirão, você que na sua história sempre foi um goleador, onde foi você fez gol, você passou por grandes equipes depois que saiu de Santa Cruz, esse jejum, essa crise, é normal na vida do artilheiro?
Bom dia, Ralf. Bom dia, Geraldo. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos. Ralf, veja bem, eu quando jogava, eu procurava assim me concentrar no que ia acontecer no jogo para aproveitar a primeira oportunidade, né? Porque o atacante, ele no jogo, ele consegue no máximo uns 4 oportunidades de marcar. Se ele for perdendo, vai dando aquela intranquilidade. O que é que eu fazia? Nos treinamentos, eu procurava me aperfeiçoar para poder aproveitar na primeira, né? Uma questão de colocar uma pessoa para cruzar a bola, para pegar de primeira. Evaristo, quando foi treinador de Santa Cruz, ajudou muito porque pegou a gente ainda jovem e ele ensinou muito. A jogada de você vai com a perna direita, você já manda ver, finaliza, se for pelo lado esquerdo, também já chuta direto. Aí você vê muito assim que o jogador, o atacante, às vezes ele vai com a bola pelo lado esquerdo, ele para trazer essa bola para dentro. E nisso aí vem a marcação e tira a jogada dele. Ontem você vê também um lance interessante do jogador do Náutico. Chegou na linha de fundo, cruzou a bola, aí pegou o atacante de frente para o gol, né? Aí o que eu fazia era isso, além da minha qualidade, da minha condição, eu procurava treinar muito, me preparar bem para poder chegar no jogo e concluir as jogadas de ataque que são raras para o atacante.
Eu pergunto para Daniel, cabe se do jeito que tem treinador de goleiro, na Europa agora já tem treinador de zagueiro, independente do técnico central, que é quem vai escolher tudo. Mas cabe, digamos, a criação de um treinador de atacante, de centroavante, para fazer isso que o Ramon disse aí, passar a semana treinando para botar a primeira bola para dentro, porque as chances são poucas, hein, Daniel?
Olha, Ralf, eu acho que isso já é feito em alguns clubes na Europa. Alguns treinadores têm na sua comissão técnica em clubes que dão essa estrutura e essa condição para trabalhar esse tipo de situação. Pessoas específicas para treinamento de ataque, para treinamento de defesa, e tendo o treinador comandando todas essas ações. Então, eu acho que no futuro, acho que a gente pode ter algum tipo de situação como essa. Mas, lógico, precisa o clube ter condição para que seja feita uma estrutura dessa, já que isso iria elevar o número de funcionários, o número de participantes ali numa atividade específica como essa. E hoje, infelizmente, os clubes brasileiros acho que não estão preparados para esse tipo de recurso.
Também eu acho que as comissões técnicas vão ficando mais caras e os clubes se inibem. Mas, olha, vamos conversar duas coisas que a gente pensou em falar hoje aqui com você e com Ramon. Com você, eu estava observando o seguinte: na política, e o Geraldo, se estiver me ouvindo aí, pode confirmar isso, o mês de agosto, isso de muitos e muitos anos, até por morte de grandes políticos, de tragédias no setor político no mês de agosto, o mês de agosto ficou como um mês macabro. Mas agora está ficando no futebol. Esse mês de agosto, quando você foi demitido do esporte, Daniel, esse mês de agosto, 15 técnicos foram demitidos no futebol brasileiro. Eu não vou falar do início do ano, não, que são mais de 20. Eu estou falando do mês de agosto. Rodrigo Santana, do Avaí, Josualdo dos Santos, Gilmar, do Clube Náutico Capibaribe, Eduardo Barroca, do Curitiba, Ney Franco, do Goiás, Daniel Paulista, do Esporte, Márcio Coelho, do Figueirense, Dorival Júnior, do Atlético, a lista é grande e vai por aí. Então, o seguinte, é uma cultura já estabelecida no futebol, quando não se tem um time, quando o time não consegue ganhar, o treinador hoje não aguenta mais de 3 partidas, você entende isso como uma cultura ou é uma coisa que o Brasil tem que mudar urgente, Daniel?
Eu acho que é uma coisa que o Brasil tem que mudar urgente. Eu acho que a troca do treinador, colocando toda a responsabilidade do que está acontecendo em cima do treinador, é uma situação que não é a verdade dos fatos que acontecem no dia a dia dentro de um clube de futebol. E eu vejo que hoje um dos grandes problemas de uma administração de clube é que fatores externos hoje, eles impactuam muito nas decisões internas do clube, né? A gente vê pressões de torcida, pressões de rede social e, infelizmente, pessoas às vezes que estão com o poder da decisão ou às vezes pessoas que têm voz ativa dentro dos clubes são muito influenciadas por esse tipo de situação e acaba acontecendo o que vem acontecendo. E como você mesmo disse, às vezes treinadores que ganham no domingo, mas com a sequência de jogos, 3 rodadas após que o resultado não vem, já estão muito ameaçados, já estão muito pressionados. É uma situação que compromete o trabalho deles, que compromete também o clube, porque a troca de treinador nada mais é do que você justificar para a imprensa, para a torcida, que você está tentando fazer alguma coisa e você está analisando muito mais os resultados, que são importantes, mas o trabalho ele tem que ser levado em conta tudo que está sendo feito. É um trabalho que tem que ser feito na avaliação diária por pessoas competentes e profissionais e tem que saber avaliar muito bem o que está acontecendo dentro do clube.
Você está saindo do esporte muito magoado, porque você estava muito bem no Confiança, mas aceitou o convite, veio para o esporte e não lhe deram muito tempo. Você está chateado? Como é que você está em relação ao esporte?
Não, chateado eu não diria essa palavra. Eu acho que assim, decepcionado acho que seria uma palavra mais acertada para esse momento, né? Porque nós viemos aqui sabendo da dificuldade que existia, de todos os problemas que o esporte enfrenta hoje, né, de todos os fatores que fazem o dia a dia do esporte hoje ser um clube muito complicado para lidar com a situação. Mas mesmo assim a gente encarou esse desafio. E na minha avaliação, você com 5 rodadas do Campeonato Brasileiro, onde você fez jogos equilibrados para o campeonato que o esporte disputa. E a gente tem que ter essa condição, que o esporte hoje é um clube que disputa esse Campeonato Brasileiro para a permanência dentro da primeira divisão. Você fez jogos equilibrados, onde você, na minha visão, venceu e empatou contra seus concorrentes diretos dentro desse campeonato que a gente disputa. Mas, infelizmente, é como eu disse, Ralf, se avalia o resultado, e às vezes dois resultados que vieram em cima de erros individuais que acabaram decidindo também pela qualidade do adversário que você enfrentou, é decidido que o trabalho tem que ser interrompido e não se leva em consideração tudo que está sendo feito. Um trabalho com a categoria de base, onde nós revelamos aí um Rafael que com 8 jogos somente sob o nosso comando já foi um jogador que foi negociado e trouxe um retorno para o clube, onde a gente já tinha aí novamente o Luciano Juba despontando com a titularidade dentro de uma lateral esquerda, também mais um jogador formado na categoria de base. Mas, infelizmente, é como eu disse, muitas situações externas influenciam nas decisões dos clubes e isso é muito prejudicial a todos.
Olha, a gente volta já com você. Deixa eu perguntar a Ramon a respeito de uma coisa que desde a semana passada a gente tomou conhecimento do calendário da CBF para 2021. E se percebeu, Ramon, que os jogos terminam deste ano no Campeonato Brasileiro Série A, no dia 24 de fevereiro, uma semana depois, começam as atividades de 2021, sem que a CBF tenha tido cuidado de deixar 20, 30 dias de férias para os jogadores. Eu pergunto, como é que o sindicato se posiciona, a Federação Nacional, há alguma mobilização para alertar a CBF sobre isso, Ramon?
Bem, Ralf, eu conversei com o Felipe, né? A gente está sempre reunindo todos os sindicatos e a FENAPAF participou dessa reunião na CBF, né? Aí ele conseguiu, junto com os sindicatos, para conseguir, foi um trabalho muito grande para conseguir a férias integral dos atletas no ano que vem, em dezembro, né? E conseguiu aqui uma parada no final deste ano, na 28ª rodada, que vai do dia 3 de 1, vai passar para o dia 6 e 7, para poder dar os dias de férias dos atletas. E quanto a esse tema aí, ainda vai ser discutido, né? A gente vai conversando com os atletas em todo o país, todos os sindicatos se mobilizando e passando para a FENAPAF o que pensam os jogadores. E a FENAPAF, ao mesmo tempo, também acompanhar a negociação junto à CBF para ver como é que vai ficar esse calendário, né? Porque já é apertado na condição normal. E com esse problema da pandemia, tem que se negociar, tem que encontrar uma saída para poder você cumprir o ano e depois voltar tudo ao normal.
Porque acham que o jogador já tirou férias, porque no meio da pandemia agora, não começa as competições, eles deram alguns dias em casa e rotularam de férias. Quer dizer, a CBF está tirando férias.
Mas eles passaram alguns dias assim no início da pandemia e vai ter mais um tempo no mês de dezembro, no final de dezembro. E aí volta aí do dia, que seria o dia 3, volta no dia 6 e 7, né, que é a 28ª rodada, dá prosseguimento ao campeonato até o mês de fevereiro.
Deixa eu voltar aqui para o Daniel para fazer para ele mais uma pergunta com relação a situação no esporte. Por exemplo, saiu semana passada o William Farias, pediu para sair, não teve como segurar. E agora o Sander está indo embora, porque o impacto vem do seu tempo, porque foi com você que ele perdeu a titularidade e disse que esse é um dos motivos. Ele vai, depois de tanto tempo, até correr o risco de perder a titularidade no esporte. A situação financeira também não está boa. Diz que tudo junto está motivando a saída do Sander também. Você se sente responsável por isso, Daniel? Esse é o papel do treinador?
Não, Ralf, a minha avaliação é sempre técnica em cima do que é o melhor para a equipe. E desde a volta da pandemia, nós já acenávamos com a titularidade voltada para o Luciano Juba, que vinha muito bem aos treinamentos. E a gente entendia que o Luciano Juba, naquele momento, era o melhor para a equipe. O Sander é um atleta que, extremamente profissional, que tem muitos serviços prestados ao clube, mas no momento nós entendemos que o Luciano seria a melhor opção. Mas, infelizmente, aquilo que eu disse, o Luciano é um jogador vindo da categoria de base. E teve dois problemas, um de Covid, depois acabou se adoecendo, porque é um atleta ainda que precisa de um condicionamento físico melhor, que tomou a chuva no jogo contra o Santos, teve ali o desgaste do jogo, inclusive pela substituição até já estava desgastado, no outro dia se adoeceu e contra o São Paulo também já não pôde jogar. Então, é um atleta que na nossa opinião, pelo menos nas 5 partidas que a gente fez, era um atleta que a gente enxergava com muito potencial para sustentar a posição.
Daniel, quero agradecer você atender o convite da Rádio Jornal, ao Ramon também. Para você, boa sorte. Já tem clube em vista, né? Nós já estamos estourando o horário. Mas já tem clube para você por aí?
Já, nós já tivemos alguns contatos, já tivemos uma situação na semana passada, mas a gente entendeu que ainda é o momento de esperar, de aguardar aí como o mercado vai se movimentar para a gente encontrar uma nova oportunidade.
Obrigado. Ramon, obrigado também a você por atender a Rádio Jornal e explicar essa questão das férias dos jogadores. Fica para depois, fiquem aberto o assunto. Um bom dia.
Um abraço a todos.
Um abraço, a gente volta agora ao comunicador da maioria,
Geraldo Freire. Volta às 12h30.